é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.
Segundo duelo da época, Braga e Sporting voltam a encontrar-se. Benfica recebe Aroca. Porto joga em Famalicão. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Está aí a segunda jornada da Primeira Liga. Três jogos que vamos destacar, jogos com relato na TSF. No sábado, dois jogos, o Benfica-Aroca, a partir das 6 da tarde, na Luz, voltam os adeptos em jogos da Liga e volta também o Aroca, de regresso ao campeonato principal, para defrontar um Benfica cujo treinador Jorge Jesus deve continuar a apostar na rotatividade do plantel em função do objetivo principal nesta fase da temporada, que é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Sim, eu acredito que o Benfica vai continuar nessa rotatividade, que implica quase ter uma equipa para o campeonato e outra para os jogos desta fase de qualificação. Já conseguiu ultrapassar a primeira eliminatória das duas que tem que conseguir superar, primeiro contra o Spartak Moscovo, agora perante o PSV.
E na primeira jornada fez 6 alterações.
Exatamente,
em Moreira de Cónicos.
Era aí que eu queria chegar. Por exemplo, entre Moscovo, na primeira mão, da terceira pré-eliminatória da Champions, e o jogo no Minho, em Moreira de Cónicos, apenas repetiram a titularidade o Odisseias, na baliza, o Diogo Gonçalves e os três centrais. O resto mudou tudo. Depois, na Luz, na segunda mão, contra os russos, voltaram a repetir a titularidade o guarda-redes, os três centrais e Gonçalo Ramos. Portanto, isto significa que o Benfica tem apresentado, do meio campo para a frente, praticamente equipas diferentes, consoante a competição. E, portanto, isto mostra bem a importância que Jorge Jesus e obviamente, a estrutura do Benfica atribui à entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. E agora pode-se pensar que, dadas as ausências de Diogo Gonçalves, que está castigado depois da expulsão em Moreira de Cónicos, e de Vertonghen, que está lesionado para várias semanas, será de prever, lá está, o regresso dos jogadores da tal equipa do campeonato. Estou a pensar em Meite e Tarabt no meio-campo, nos lugares de Weigl e de João Mário, e de Walt Smith e Everton nas alas, ocupando a posição do Rafa e do Pizzi. Também na frente de ataque, penso que pode haver novidades, nomeadamente porque com a lesão do Vertonghen e jogando o Benfica contra o Aroca, que é, como vimos na semana passada, o maior exemplo possível da tal enorme assimetria de orçamentos e de valores de mercado entre os melhores e os mais fracos na Liga Portuguesa. Repara que o Benfica é a equipa com o melhor plantel em termos de avaliação do site Transfermarkt, com 333 milhões de euros. O Aroca tem 6,8 milhões. Uma diferença de 50 vezes mais favorável ao Benfica. Uma diferença que não há nas outras boas ligas da Europa. E, portanto, eu acredito que, perante a lesão do Vertonghen e jogando contra o Aroca em casa, o Jorge Jesus provavelmente vai voltar à linha de 4 na defesa e, pela primeira vez, acredito que apareçam dois avançados puros na frente de ataque. E estou a pensar em Gonçalo Ramos e Aramchuk. O Gonçalo Ramos mais móvel e o Aramchuk jogando como 9, digamos assim, mais fixo. Eu acredito que vai ser essa a opção do Jorge Jesus.
Isto se não apostar também na poupança do Gonçalo Ramos, na gestão do esforço do Gonçalo.
Sim, o Gonçalo Ramos neste último jogo contra o Spartak saiu aos 65 minutos. Provavelmente já houve aqui uma gestão, porque o Gonçalo Ramos neste momento é um jogador importante na manobra do Benfica. Para mim tem sido o grande destaque deste início de temporada benfiquista. Foi o jogador que teve mais minutos. Foi aquele que Jorge Jesus, devido à lesão de Seferovic, mais apostou em termos de minutos nestes jogos. Estamos a falar de um jogador muito jovem e, portanto, esta aposta de Jorge Jesus não surge do nada. O Gonçalo Ramos é um jogador capaz, de ser aquele futebolista completo que qualquer equipa precisa quando joga num sistema como o Benfica, em que há realmente necessidade, apesar dos três centrais, de maior versatilidade na frente. E Jorge Jesus gosta muito deste tipo de jogadores. Portanto, acredito que o Gonçalo Ramos poderá fazer a tal dupla com o Yaremchuk, o que seria também um fator extra de interesse para este jogo, ver como é que esses dois jogadores poderiam começar a complementar, digamos assim, na frente do ataque benfiquista.
E vamos ter aqui, João, o mais rico, o Benfica, a receber o mais pobre.
Exatamente.
Que é o Oroca.
Exatamente, tal como eu disse, é a maior assimetria existente no campeonato português. O Arouca, tal como é normal, aliás, de uma equipa que vem da segunda liga, e até se favorizou bastante na época passada, com o terceiro lugar no campeonato da segunda liga, ultrapassando depois o Rio Ave no play-off para subir ao escalão principal. Mesmo assim, o seu valor de mercado triplicou, praticamente 100 entradas no plantel, e isto é importante dizer. O Arouca não se reforçou especialmente para a Primeira Liga, o que demonstra, por um lado, a confiança nos jogadores que conseguiram a promoção, mas também, obviamente, dificuldades financeiras. Apenas 5 caras novas no plantel, e só uma foi titular no primeiro jogo, uma derrota com o Estoril em casa, não foi um bom começo. Estou a falar do Leandro Silva, médio formado no Porto, médio português, e que regressou do Chipre, onde jogou no AEL de Limassol, depois de uma passagem pela Académica de Coimbra. E o Arouca, curiosamente, tal como o Vizela, o Moreirense e a Belenenses Sade, que foram as três equipas que defrontaram os grandes na primeira jornada, também já foi eliminado da Taça da Liga. Aliás, tem sido uma razia de equipas da Primeira Liga na fase inicial desta competição a saírem. Foi eliminado, curiosamente, pelo Rio Ave, uma pequena vingança do clube de Vila do Conde, depois da tal derrota no play-off de manutenção, no caso do Rio Ave, com os arouquenses. E, portanto, parece-me que a equipa de Armando Evangelista ainda está numa fase de adaptação à Primeira Liga e, como eu disse, sem grandes contratações para enfrentar este enorme desafio.
Probabilidades para o Benfica Arouca?
Probabilidades muito esmagadoras para o Benfica. Aliás, em 7 recepções ao Arouca, até hoje, na Liga, mas a contar também para a Taça da Liga, para a Taça de Portugal, o Benfica venceu 6, só empatou uma vez. Portanto, tem sido muito difícil a visita ao Estádio da Luz para a equipa da Beira. E, portanto, 85% para o Benfica, 10% para o empate e apenas 5% de probabilidades para uma vitória do novo primeiro divisionário, o Arouca.
Também no sábado, mas a partir das 8:30 da noite, o jogo grande, o jogo de grande cartaz da segunda jornada, um Braga Sporting à segunda jornada, eis o primeiro grande jogo da Liga Portuguesa, reeditando a Supertaça de há 2 semanas, mas desta vez em casa do Sporting de Braga. O Sporting, em grande momento, parte de novo como favorito, até porque venceu os últimos 4 duelos com o Sporting de Braga.
Sim, é caso para dizer que temos aqui um fator Amorim nestes jogos recentes entre Sporting e Braga. Porquê? Porque Amorim venceu o Carvalhal nos últimos 4 confrontos entre os dois clubes. Na época passada, por 3 vezes, 2 vezes no campeonato, uma vez na Taça da Liga e também agora na Supertaça, recentemente, há 2 semanas, e portanto parece ser o fator de desequilíbrio nos jogos entre os dois clubes, porque anteriormente, na época transata, portanto há 2 épocas, também Amorim saiu vitorioso dos jogos entre o Braga e o Sporting, mas pelo Braga, 2 vezes. Portanto, nos últimos 6 jogos entre os dois clubes, quem fez a diferença foi Ruben Amorim, que ganhou os 6. E portanto este é um dado interessante e que poderá muito bem ter o seu peso.
É a força do Grupo Amorim.
É a mesma força do Grupo Amorim. Até porque, antes disso, o equilíbrio sempre foi a nota dominante entre os dois clubes, porque se olharmos, por exemplo, para os 10 jogos anteriores a estes 6 confrontos em que Amorim teve participação, a igualdade é total. 4 vitórias para cada lado e 2 empates. Portanto, veremos até que ponto é que realmente o Amorim é o fator decisivo neste encontro. De destacar também que o Sporting tem ótimas recordações de Braga. Foi em Braga, à 29ª jornada da época passada, que, na minha opinião, carimbou praticamente o título, tinha perdido pontos para o Porto, estava numa fase, digamos, a mais difícil da época.
Um jogo dramático.
E venceu por 1-0 com um gol do Mateus Nunes aos 81 minutos, depois de ter estado a jogar mais de uma hora com apenas 10 homens, por expulsão do Gonçalo Inácio. E esse jogo acabou por ser decisivo, porque o Porto a seguir empatou em Moreira de Cónegos. E, portanto, essa vitória, mesmo em termos psicológicos, foi fundamental. Portanto, eu acredito que para os jogadores do Sporting há aqui uma motivação extra. Para os do Braga, haverá a vontade de mudar esta história, que já começa a ser um bocadinho enfadonha para o seu lado, além de ser, em termos de desempenho, francamente negativa. Note-se que o Braga tem roubado muitos pontos ao Benfica e ao Porto. Mesmo na época passada, por exemplo, foi ganhar à Luz, eliminou o Porto da Taça, vencendo no Dragão. Mas com o Sporting tem estado muito mal. E, portanto, com certeza que há esta vontade da equipa de Carlos Carvalhal mudar este filme, apesar do Sporting, na minha opinião, lá está, ser claramente favorito, até porque está a viver um ótimo momento. Não foi por acaso que venceu a Supertaça e depois ganhou 3-0 ao Vizela, embora um Vizela também a chegar à Primeira Liga, com muitas limitações, a jogar com centrais adaptados, digamos assim, mas para mim foi uma manifestação de força a forma como o Sporting venceu o Vizela e começou logo como líder do novo campeonato, reeditando aquilo que vinha fazendo de tão bem do campeonato da época passada. E principalmente o aspecto defensivo continua a ser crucial. Repara que o Sporting não sofreu golos contra o Vizela e não concedeu uma única ocasião de golo à equipa minhota. Depois, na época passada, conseguiu terminar 19 jogos sem sofrer golos. E, além disso, foi a equipa, claramente, que concedeu menos oportunidades ao adversário. Em média, 1,6 por jogo. Ou seja, não chega às duas ocasiões concedidas. Não estamos a falar de gols, estamos a falar de ocasiões claras para os adversários. Portanto, uma defesa muito consistente e essa é a grande base do Sporting. Agora, também há que lembrar que destes 4 jogos que Carvalhal perdeu com Amorim, também a sorte nunca esteve do lado do Sporting de Braga. Nos 2 jogos para o campeonato, o Sporting de Braga teve 8 ocasiões de golo contra 2 do Sporting. Ou, aliás, 3 do Sporting. E o Sporting marcou 3 golos. E o Sporting Braga marcou 0. Ou seja, não foram muito normais as derrotas, nomeadamente as do campeonato. A da Taça da Liga e da Supertaça foram histórias diferentes, mas para o campeonato não foram derrotas normais. E, portanto, se houver alguma lógica, também é a altura do Sporting de Braga ter alguma sorte nestes encontros contra o atual campeão.
O Sporting é favorito?
É favorito, até porque eu penso que neste momento tem jogadores autenticamente em estado de graça. Jogadores que iniciaram a época de forma contundente. Estou a pensar em Palhinha, excelente a recuperar bolas, mas também a fazer aquele espaço em profundidade que estiveram na origem de 2 dos golos do Sporting contra o Vizela e de várias ocasiões. Mateus Nunes a não deixar que haja saudades de João Mário. Pote. Há uma autêntica máquina de marcar golos. Repara que o Pote já marcou 3 golos em 2 jogos oficiais nesta temporada, dos 5 marcados pelo Sporting, mas mais impressionante ainda, nos últimos 2 jogos oficiais da época passada, tinha marcado 5 golos, que aliás lhe valeram o título de melhor marcador de campeonato em luta com Seferovic. O que significa que, nos últimos 4 jogos oficiais, marcou 8 golos. É uma média fantástica de 2 golos por jogo. Já do lado do Braga, o meu destaque individual vai para Ricardo Horta, quem mais, que marcou do livre direto nos barreiros e tem sido, nas últimas temporadas, sempre figura omnipresente entre os mais influentes da equipa bracarense e com a saída de Paulinho para o Sporting, tornou-se mesmo o jogador mais influente da equipa. E penso que este também é um aspecto importante. O Sporting tem-se reforçado muito em Braga, com o Paulinho na época passada e com o Gaio na atual temporada, e isso também tem marcado uma certa superioridade moral, mental, digamos assim, do suporte em relação aos bracarenses, mas tudo isso pode mudar de um momento para o outro e este jogo é um jogo realmente que suscita muito interesse.
João, probabilidades para o Braga Sporting?
Probabilidades 30% para o Braga, 30% para o empate, 40% para o Sporting, portanto, probabilidades aqui muito, muito, muito equilibradas, até porque se o Sporting ganhou o ano passado em Braga, nos 3 jogos anteriores, em Braga para o campeonato, o Braga tinha ganho sempre e todos os jogos aqui resolvidos por 1-0. portanto, muito equilíbrio esperado neste jogo da Pedreira.
Avançamos para domingo. O Porto joga em Famalicão a partir das 6 da tarde. O Porto que vai querer continuar o forte arranque de temporada, mas nos últimos anos têm sido muitas as escorregadelas portistas em diferentes recintos minhotos, João.
É verdade. Várias escorregadelas em Braga, empates em Guimarães, em Moreira de Cónegos, derrota com o Gil Vicente, derrota em Famalicão. Estou a falar dos últimos 2, 3 anos, já com o Sérgio Conceição. Portanto, tem sido uma zona do país complicada para o Porto. E, portanto, pode voltar a ser. Embora, tal como o Sporting, os portistas estão aparentemente muito fortes. Dos 10 jogos que realizaram até agora, entre jogos de preparação e um oficial, em casa com o Tabuinense Estado, ganharam 9. Só empataram com a Roma no Algarve. E, tal como o Sporting, têm também jogadores em grande momento. Repara, desde logo Luís Dias, nos últimos 3 jogos oficiais, 1 pelo Porto, com o Tabuinense Estado, e 2 pela seleção da Colômbia na Copa América, marcou 4 golos, 1 ao Tabuinense Estado, 2 ao Peru no jogo de 3º e 4º lugar da Copa América e 1 à Argentina na meia-final desta competição, e nota-se bem a confiança com que está. Depois temos Tony Martínez, que também aparece muito forte neste início de temporada, mais uma vez na senda ou na continuidade daquilo que tinha feito no final da época transata. Por exemplo, contra a Belenense, sabe, das 8 ocasiões do Porto, 4 foram concluídas por Tony Martínez, tendo marcado 1 golo. E se olharmos para os jogos, para os últimos 4 jogos oficiais, 1 desta época e 3 da época passada, fez um total de 4 golos em 4 jogos, ou seja, marcou em todos os encontros do que realizou nos últimos 4. Ou seja, é um jogador que está realmente em afirmação. E depois ainda há João Mário, com uma assistência no arranque, mas mais impressionante ainda, nos últimos 5 jogos oficiais, lá está incluindo os da época passada, tem 3 assistências e 2 golos. Portanto, aqui 3 jogadores em grande destaque. E se falarmos, por exemplo, de Bruno Costa e Otávio, que apareceram em muito bom plano, realmente é uma equipa do Porto que está forte neste início de temporada, e mesmo a saída quase confirmada de Corona para o Sevilha poderá não afetar muito a equipa, até porque tem realmente excelentes extremos barra e alas como Otávio, Luís Dias, Francisco Conceição, Pepe. Portanto, poderá não ser uma saída tão dramática como aparentava há uns meses atrás.
É um Famalicão que quer reconstruir o estádio, o Municipal de Famalicão, e pelos vistos,
exato,
todos os anos tem que reconstruir a equipa.
Tem. Desta vez não de uma forma tão radical como na época passada, em que ficaram 2 ou 3 jogadores da equipa principal. Agora ficaram mais. Mas mesmo assim, há saídas muito importantes. Eu estou a pensar no caso do brasileiro Anderson, que foi para a China, e que, digamos que era uma espécie de abono de família do Famalicão nas últimas épocas. Ele tinha 19 golos nas últimas 3 épocas no Famalicão. Portanto, um jogador que marcou a maior parte dos golos do Fama nessas temporadas. Perdeu também o Ugarte para o Sporting. Para já, só houve um jogador que deu mostras de grande qualidade. Foi o avançado de 24 anos, o Bruno Rodrigues, o avançado brasileiro, que marcou o golo do triunfo face ao Estoril na Taça da Liga, e o Famalicão pode-se gabar de ser das poucas equipas que até agora, da Primeira Liga, que teve sucesso na primeira fase da Taça da Liga. E é um jogador que foi formado no Atlético Paranaense, este Bruno Rodrigues, e chegou a jogar pelo São Paulo. De qualquer forma, Vieira vai mais uma vez demorar algum tempo para conseguir estabilizar a equipa do Famalicão. Para o Porto, veremos, não é uma boa altura realmente para visitar a cidade de Famalicão, aproveitando realmente ainda alguma inconstância da equipa de Vieira, que na primeira jornada perdeu por 2-0 em Paços de Ferreira.
João, probabilidades para o Famalicão-Porto?
65% para a vitória do Porto, 25% para o empate, 10% para o Famalicão. E eu lembro que desde 1984, a última vez que o Famalicão tinha estado na Primeira Liga, as duas equipas defrontaram-se por 3 vezes, 2 para o campeonato e 1 para a Taça da Liga, em Famalicão, e o Famalicão ganhou 2 delas. Só na época passada é que o Porto foi vencer a Famalicão com alguma facilidade, por 4-1.
E agora o quadro geral de probabilidades para os jogos da segunda jornada.
Exatamente. E começamos por hoje. Às 20h15 temos um Estoril Vitória de Guimarães. 40% para a equipa da linha, que venceu na primeira jornada em Aroca. 30% para o empate e 30% para o Vitória de Guimarães, que começou mal com uma derrota em casa frente ao Portimonense. Depois, no sábado, às 15h30, o Vizela-Tondela. 35% para a equipa da casa e para o visitante e 30% para o empate. Às 18 horas temos então o Benfica-Aroca com as tais probabilidades esmagadoras para o Benfica vencer, 85%, 10% para o empate e apenas 5% para o Aroca. No sábado, às 20h30, esse grande jogo, Braga-Sporting, 30% para o Braga, 30% para o empate e 40% de probabilidades para o Sporting. E passamos para domingo, às 15h30, no Algarve, Portimonense-Gil Vicente, 45% para a equipa de Paulo Sérgio, 30% para o empate, 25% para os comandados por Ricardo Soares, o Gil Vicente. Às 18 horas, o Famalicão-Porto, 10% para o Famalicão, 25% para o empate, 65% para os portistas. E a fechar o domingo temos um Santa Clara-Moreirense, com 45% de probabilidades de vitória para os açorianos, 30% para o empate e 25% para os minhotos. A jornada termina na segunda-feira com dois encontros, começando às 19 horas, um Boa Vista Paços Ferreira, 35% para os visitados, 30% para o empate, 35% para os pacenses. A jornada fecha na segunda-feira às 21h15 com a Belenenses Sada a receber o Marítimo, 45% para a equipa de Petit, 30% para o empate e 25% para os marítimistas.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.